Então, muito bom dia. Vamos dar início à nossa audição de hoje. Eu começo por agradecer a presença da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, terem aceito o nosso convite para vir aqui falar connosco. Temos entre nós o engenheiro José Ricardo Rodrigues e a engenheira Lara Ferreira. Falta chegar o professor António Sá da Costa, que é o presidente da Associação, que já estará a chegar, então. Então, aguardamos mais que o professor chegue. Mais um minuto. Bom, então vamos iniciar. Já temos entre nós o professor António Sá da Costa, que é o presidente da Associação da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Afinal, já tivemos aí noutras audições, noutro âmbito, da outra Comissão do Ambiente. Não foi? Exatamente. Já tinha cumprimentado o engenheiro José Ricardo Rodrigues e a engenheira Lara Ferreira. Agradecemos, em nome deste grupo de trabalho, terem aceito o nosso convite para estar connosco. Este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar para nos debruçarmos e estudarmos esta questão da biomassa. Isto vem na sequência de um conjunto de projetos de resolução que foram aprovados aqui na Assembleia já este ano, sobre a importância da biomassa, e decidiu-se, a Comissão deliberou criar este grupo de trabalho, que é composto por mim próprio, o deputado Fernando Marques, do PSD, pelo deputado Maurício Marques, também do PSD, pelo deputado Jorge Fão, do PS, que está a chegar, está aqui representado, pelo deputado Abel Batista, do CDS, e pelo deputado João Ramos, do PCP, fazem parte ainda mais dois deputados, do Bloco de Esquerda dos Verdes, mas que não podem estar presentes. Temos estado a ouvir um conjunto de associações ligadas à problemática da floresta e da energia, e, portanto, hoje temos todo o gosto em ter esta associação connosco para nos darem, no fundo, a vossa visão desta questão da biomassa e dos problemas que se põem, das centrais de biomassa, das pellets, enfim, hoje estão uma série de questões em discussão para que nós depois possamos, enfim, tirar as nossas conclusões. Portanto, eu dava a palavra à associação durante 10 minutos. 10 minutos, um quarto de hora, depois os seus deputados farão as perguntas e no final daremos a palavra.
Vou ser muito breve. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos ouvirem. Como sabem, a APREN é uma associação que foi criada há 24 anos, que representa os produtores de eletricidade a partir de fontes renováveis. E temos várias fontes. A que tem mais peso hoje em dia é a eólica, mas temos também a parte da biomassa, da hídrica, a solar, etc. E eu, para ser breve, vou passar a palavra hoje a José Ricardo Rodrigues, que é o membro da direção que se ocupa da biomassa. Portanto, ele irá fazer as
perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a esta temática da biomassa, em que a APREN, no seio dos seus associados, representa mais de 57% em termos de potência instalada e cerca de 52% da produção de energia elétrica a partir da biomassa em Portugal, temos manifestado em diversos fóruns e até relativamente a alguns documentos como o PNAER, a nossa visão de um ponto de vista em que, primeiro que tudo, a biomassa dentro das energias renováveis tem uma diferença de todas. É que o recurso, diferentemente do vento, da água ou do sol, é limitado. Primeiro que tudo. Sendo um recurso limitado, mas que de facto tem uma importância fundamental, porque do ponto de vista da obtenção desse recurso, gera, de facto, grande valor, uma cadeia de valor que gera emprego e, além do mais, também tem a vantagem de poder-se, digamos que, fazer a sua gestão de maneira que seja utilizado de forma mais racional possível do ponto de vista energético. Para além disso, também há que distinguir claramente duas coisas quando se fala de biomassa, que por vezes existe alguma confusão entre se estamos a falar de biomassa de uma forma completamente transversal, em que mesmo a madeira também é biomassa, naturalmente. Madeira, ou, por exemplo, biomassa não é só madeira, mas também de falar de subprodutos, e eu não vou falar em resíduos, da agricultura, e que, de facto, nessa área da biomassa resultante da agricultura, nós, dentro da APRE, não temos grande especialidade, mas também temos consciência que nessa área, que é uma área bastante sazonal, mas que muitas vezes já hoje tem determinadas utilizações, nomeadamente para rações de gado, e que também é uma fileira importante a ter em consideração, assim como ela própria é a forma de regenerar os próprios solos e utilizado para adubações. Mas pronto, não me vou focar aí porque de facto não é, nem eu tenho, nem na APRE temos especificidade nisso. Relativamente à biomassa, há que distinguir então biomassa florestal residual e a biomassa madeira, em que madeira é utilizada normalmente para produtos transacionáveis, de valor acrescentado, nomeadamente e grande parte para exportação. No país tem uma fileira florestal, quer na cortiça, quer no mobiliário, quer na pasta e papel e outras atividades que têm uma importância na balança de pagamento, portanto nas exportações, muito elevada, que cresce já mais de 10% e elevadíssima também na geração de emprego. E portanto, mas havendo essas atividades, há necessariamente a biomassa que resulta, porque se houver gestão florestal, atividades florestais, naturalmente, que há subprodutos que poderão ser utilizados, então, para fins energéticos. Dentro desses subprodutos que podem ser utilizados para fins energéticos, temos que ponderar quais o tipo de utilizações. Ou seja, haver uma hierarquia de utilização, porque, como eu disse inicialmente, que é um recurso finito, não é infinito, porque, por exemplo, o sol, basta ter a tecnologia e utilizá-la. Enquanto que a biomassa, como é finita, há, em primeiro de tudo, ponderar e pensar como é que se vai utilizar. E a utilização pode ir, apesar de a APRE estar mais centrada nos seus estatutos na produção de energia elétrica, isso não quer dizer que possamos, e temos textos a apoiar isso, que em primeiro lugar podemos, por exemplo, utilizá-lo na produção de calor. E na produção de calor porquê? Porque na produção de calor nós temos, primeiro pode ser disseminada, muito mais disseminada pelo país. Nas padarias, no serviço, nos hospitais, nas piscinas, na pequena indústria, na grande indústria, e portanto uma forma. Número dois é porque pode ter rendimentos que podem atingir 80, 85%, ou seja, por cada unidade de energética dessa biomassa, retira-se muito mais energia do que, por exemplo, uma central dedicada, como nós temos nos nossos associados, em que uma central termoelétrica dedicada à produção de energia, que também é importante no leque, mas quer dizer é que não se centra tudo nisso, ou seja, se há biomassa, não vamos toda canalizá-la exclusivamente para centrais dedicadas. Porque uma central dedicada, e nós temos a experiência de associados, tem rendimentos da volta de 25% a 30%. Portanto, comparemos bem, 85%, 25% a 30%. Isso não quer dizer que também seja útil ter as centrais. É preciso saber, mas é como é que são localizadas no país e como é que são disseminadas. Enquanto que a produção de calor é muito mais disseminada e do ponto de vista também de geração de riqueza e distribuição, nomeadamente até de equipamentos para utilizar ou produzir esse calor, seja eles caldeiras de pellets ou tipo de fornos, que pode ser até de mão de obra, perdão, de fabrico nacional, contrariamente com uma central termoelétrica, normalmente são equipamentos de grande porte e que não são, e não podemos ter validades, que não podemos comprar turbinas de vapor portuguesas. Não temos possibilidade de fabricar cá em Portugal, não temos massa crítica, ou mesmo caldeiras de enorme dimensão para também fabrico nacional. Enquanto que para a produção de calor isso é perfeitamente, e temos exemplos portugueses que já hoje em dia têm esse tipo de equipamentos e que devem ser fomentados e apoiados. Para além disso, portanto, calor, onde for possível, técnica, e friso técnica, economicamente, não é onde bem se entende, produção combinada de calor e eletricidade, com a geração a partir de biomassa, e depois então, e ponderando também a produção de eletricidade, e desde que isso conforme e ajuizadamente foi feito pelas diversas medidas políticas, que quando se fez até os concursos para as centrais de biomassa, que se tentou disseminar nas zonas onde havia de facto, há alguma possibilidade e obtenção da biomassa. Um outro ponto, e para terminar, para não vos maçar, a questão da biomassa tem também uma coisa muito fundamental, que é o seguinte: a biomassa, como disse, é um recurso limitado, mas ela, mesmo que seja, eu estou a dizer mesmo que seja, porque naturalmente que é perfeitamente legítimo que o produtor ou quem detém essa biomassa, que queira ter alguma rentabilidade dele, mesmo que seja gratuita, para limpeza ou o que seja, as operações de transformação, de rechega, de corte, de trituração, de transporte, ou eventualmente se tivermos que armazenar intermediamente num interposto, depois ao processar, cada manobra em que se larga a biomassa tenha que se colocar outra vez, tudo isto custa dinheiro. E, portanto, só as operações, mesmo que a biomassa na sua fonte seja completamente gratuita, as operações sejam por vezes, muito onerosas. E é o caso, por exemplo, quando se fala muito da limpeza de matos. A limpeza de matos, como é muito dispersa e que não pode ir porque vai por meio das árvores, pode custar valores enormíssimos para chegar a uma central, seja ela para produção de calor ou produção de eletricidade, a valores enormíssimos que não é computável com o que se paga hoje em dia através das tarifas de energia elétrica à custa de biomassa, por exemplo. Ou seja, não é com base nisso que será a grande fonte. E para terminar, a grande fonte é o quê? Se temos floresta, temos atividades florestais, temos uma floresta sustentável, porque o que interessa quando se fazem atividades para utilizar energeticamente isto, é preciso, e como hoje em dia, nas centrais de biomassa, em que tem uma feed-in, uma tarifa, digamos, garantida de 25 anos, para o caso das centrais de biomassa, é preciso olhar se, de facto, a biomassa disponível para todas essas centrais, temos ao longo do tempo, sustentavelmente, floresta para aguentar isso de todas as centrais que eventualmente sejam implementadas e mais, e que não estejam aglutinadas e a sobrepor-se o raio de ação delas, porque senão andamos a transportar centenas de quilómetros, o que é completamente também, do ponto de vista quer ambiental, quer de custo, e não é execuível. E, portanto, o pilar fundamental é termos boa floresta, sustentável, atividades, e que essas vão gerar naturalmente subprodutos que podem ser utilizados desta forma hierárquica que referi agora.
Só para acrescentar uma questão no que diz respeito, nós podemos produzir eletricidade de muitas formas e a biomassa não é despreciante o que se pode vir a fazer. Mas para que tenham, eu costumo dizer isto nas outras fontes, nós quando produzimos eletricidade a partir de centrais térmicas, os rendimentos são muito baixos. Eu preciso, no caso de uma central a gás, preciso de 2 megawatts-hora de gás para produzir 1 megawatt-hora de eletricidade. Eu estou a falar só à saída da central. Se for uma central a carvão, eu preciso de 3 megawatts-hora de carvão para fazer 1 de eletricidade. E se for na biomassa, também está na mesma ordem de grandeza. Preciso de 3 megawatts-hora, quase 4 megawatts-hora de biomassa para fazer 1 de eletricidade. Porque isto não é uma questão de ser ineficiente a aproveitar o recurso, é uma questão do processo da física, não é? Da física é assim mesmo, os rendimentos são muito baixos. No caso das outras fontes renováveis, quer seja a hídrica, a eólica, a solar, o processo não é a questão do rendimento, porque o recurso está, nós não temos a capacidade de o aproveitar todo o que existe. Portanto, é preciso perceber qual é aquilo do destino que se vai dar ao aproveitamento da biomassa. Quando nós estamos a utilizar uma fonte, uma máquina térmica de fazer eletricidade, mas que também pode utilizar o calor, a chamada cogeração, e essa cogeração hoje em dia é fundamentalmente a gás natural, quase que não há a fuel, mas também há a cogeração, a biomassa, o rendimento sobe para mais do dobro, não é? Do que se está a falar.
Mais de 75%.
Mais de 75%, exatamente.
Muito obrigado, então. Vamos agora passar aos senhores deputados para colocarem algumas questões. Pode? Não há ordem para estabelecer. Sr. Deputado Paulo Batista, de CDS.
Muito obrigado. Muito obrigado ao coordenador. Muito obrigado aos representantes da APREN. Começo, não para me intrometer à frente de ninguém, mas porque tenho que sair um bocadinho mais cedo, se calhar nem vou poder depois ouvir a segunda volta da vossa exposição. Mas há aqui uma questão que, não sendo nova, colocada pelo engenheiro Ricardo Rodrigues, que é pelo professor António Sá da Costa, que não sendo nova, aqui foi colocado um enfoque maior da vossa parte, me parece. Portanto, a questão da biomassa é uma questão que deve ser aproveitada, na minha perspectiva também, até porque, primeiro, porque a temos ou utilizamos para produção de energia, ou então ela é consumida energeticamente nos fogos florestais, e portanto há que ter aqui a noção de que nós precisamos de lhe fazer qualquer coisa. E a outra questão aqui colocada é que me parece que nós temos aqui alguma coisa que eu gostaria de ver clarificada, e como digo, se não ouvir a resposta não se preocupem, porque depois vou tê-la, porque nós temos isto a ser gravado. Há, então, da vossa perspectiva, uma questão aqui que não deveria estar neste momento a ser tratada como está, que é a questão das centrais de biomassa dedicada. Deveríamos ter aqui pequenas centrais ou pequenos locais de consumo de biomassa, de cogeração, onde fosse aproveitada para produção de calor e pudesse também complementarmente, e sublinho aqui porque parece-me que foi essa a vossa opinião, complementarmente poderia produzir também energia elétrica. Ou seja, o conceito de centrais de biomassa espalhadas em várias zonas do país, na maior parte delas não foram ainda sequer iniciadas o seu processo de instalação, porque no meu distrito de Viana do Castelo estavam previstas duas, nenhuma está sequer em fase de instalação, é um processo que não será eventualmente o mais indicado. Mas há aqui uma outra questão que eu gostaria de vos colocar. Essa, e o professor Sá da Costa referiu, que é um processo da física, a questão da utilização de quantidades de biomassa para produzir o mesmo resultado em termos de energia elétrica, mas então porque é que muitos dos países da Europa, nomeadamente a Inglaterra e os países do Norte, estão hoje a importar, nomeadamente, pellet para as suas centrais para queimarem, com um rendimento hoje já muito, muito superior? Aliás, em conversa que já tivemos, quer eu diretamente, quer aqui neste grupo de trabalho, os produtores de pellets estão hoje praticamente a exportar tudo, e só não exportam mais porque não há mais biomassa para tratar, não há mais biomassa na floresta. E, portanto, a questão da floresta que o engenheiro José Ricardo aqui nos colocou é uma questão que eu acho que não é nesta questão da produção de energia, na questão da produção de florestal, na gestão florestal, como é que ela deve ser feita, se devemos ou não produzir alguma coisa só para a biomassa, ou se teremos que produzir floresta e depois utilizarmos na questão da monda, na questão do resíduo, do resíduo que sobra da madeira, sem ter esta gestão toda ela conjugada, porque é necessário que haja aqui também biomassa que fique na floresta, porque senão onde é que vai depois a floresta buscar a sua própria... fertilização dos solos, exatamente, faltava uma palavra, obrigado, Maurício. E, portanto, há aqui uma questão que é preciso tomar em nota, e este nosso grupo de trabalho, temos esperança que no final das audições que estamos a fazer e no final de pensarmos aqui todos, possa produzir alguma coisa nesse sentido. Não há de ser, com certeza, um documento orientador, mas há de ser um documento que das preocupações que estão em toda a fileira, em todo o setor. Mas parece-me ter percebido bem isso e parece-me ter percebido que essa que era uma das questões que aqui colocaram. Agora, eu gostava de saber era se na vossa perspectiva, a questão das centrais dedicadas é uma questão de morte a médio prazo. Quando deixar de ser tarifa garantida e subsidiada, se ela tem alguma possibilidade de se manter ou de sobreviver. Porque... as centrais de valorização de biomassa, algumas delas, creio que há uma, pelo menos em Portugal, que não se dedica exclusivamente a queimar biomassa, produz outros produtos, nomeadamente fertilizantes e outros produtos da própria biomassa. Como é que nós depois haveremos de encarar esta hipótese, ou se passa realmente pela tal produção com a geração, que pode ser feita em nossa casa, onde eu tenho a minha caldeira de queimar biomassa e que, ao mesmo tempo, posso produzir energia elétrica para colocar na rede, como acontece com a energia eólica, como acontece com a energia solar, se passa por aí. Agora, se passa por aí, como é que também vamos fazer isto? Porque eu presumo que estes equipamentos são equipamentos demasiado caros para uma família poder comprar e instalar na sua sala de estar, para ter a sua lareira ou a sua salamandra acesa na hora do jantar, é o mesmo tempo estar a produzir energia. Acho que o valor não deve ser muito simpático para se poder fazer isto.
Vamos continuar. Tá, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Fão.
Com certeza, muito obrigado. Muito bom dia, cumprimentar e agradecer a presença, e, em nome pessoal e em nome do Partido Socialista, e dizer que esta, como já foi seguramente referido no início, é mais uma audição neste ciclo que este Grupo de Trabalho está a desenvolver, e que é mais uma audição que traz confirmação de alguns aspectos abordados por anteriores interlocutores, que, embora não tendo o mesmo objeto em termos de organização, têm naturalmente ligação direta com esta problemática, nomeadamente produtores florestais, e, portanto, há aqui alguns aspectos que estão, como dizia, a ser confirmados, outros, porventura, que enfim, deixam novas interrogações, e ainda bem, ou seja, este ciclo de trabalho que estamos a desenvolver é, no meu entendimento, acho que é esse o entendimento deste coletivo, muito importante para fazermos, nós do lado de cá, os políticos, um pouco o estado da arte, a avaliação do estado da arte nesta matéria. Isto surgiu, portanto, ainda bem, na sequência exatamente de dois projetos de resolução sobre a matéria, sobre a temática da biomassa, que foram aqui apresentados na Assembleia da República, e que, percebendo-se que, efetivamente, em vez de estarmos a tratar isto de uma forma atomizada e muito dirigida a aspectos específicos, era importante fazer-se um balanço com os interlocutores de como é que a situação estava no nosso país, percebendo que se criou numa fase inicial de quando esta questão da biomassa, ou seja, da promoção desta dinâmica e da definição do Plano Nacional, grandes entusiasmos, grandes euforias, se quisermos até dizer, ou pelo menos perspectivas de área de negócio significativa, por um lado, e por outro lado, do lado de quem pensa no planeamento da floresta, na defesa da floresta contra incêndios, se teria encontrado a solução milagrosa para resolver os problemas, mas vamos começando a perceber, eu pelo menos esse é o sentimento que vou tendo, é que afinal não estamos mesmo, efetivamente, nada no mesmo registro que estávamos há 7, 8 anos atrás, quando esta questão esteve a explosão principal em termos de orientação política e até de mobilização de parceiros na sociedade. E, portanto, ainda bem, ou seja, a sensação que temos um pouco é que a biomassa tem arrefecido. A biomassa, no sentido, enfim, lato do termo, tem arrefecido um pouco, sobretudo nesta perspectiva exatamente pela qual ela inicialmente foi lançada, que era a produção de energia elétrica, fundamentalmente. Não é? Ou seja, biomassa, centrais dedicadas à energia elétrica. E, no fundo, o que a APREN nos vem, o que a Associação nos vem aqui confirmar é mais ou menos ou quase exatamente a mesma coisa. Ou seja, que começa-se a perceber porque é que, efetivamente, aquilo que foi a rede inicialmente definida de pontos para a localização de centrais dedicadas no país não avançou. Não avançou porque os investidores, os interlocutores, enfim, os experts na matéria foram percebendo que isto afinal era um pouco mais complexo, não no plano técnico, mas complexo no plano da sustentabilidade económica e financeira destes projetos. Não só porque a instalação das centrais em si, por aquilo que vamos percebendo, informação que já tínhamos, que agora é confirmada, significam custos e investimentos muito significativos. Essa talvez não tenha sido a novidade principal, porque o conhecimento dessa matéria era já tida seguramente pelos intervenientes nesta área, falo essencialmente do movimento empresarial, mas talvez as questões relacionadas com a matéria em si, que era ao nível dos custos que ela acarreta, desde a recolha, as várias operações, como há pouco aqui disse muito bem, as várias operações de movimentação e mobilização, criam uma cadeia de oneração do produto que seguramente agravam muito os custos de produção e, consequentemente, aí o desinteresse deste tipo de investimentos. E, portanto, aí esta confirmação também que se percebe que, por um lado, esta é a realidade que originou este arrefecimento da biomassa no sentido da produção de energia elétrica, mas, por outro lado, também se percebe que se foi confirmando que continua a ser de interesse em termos económicos e, naturalmente, de importância para o país, a questão da utilização da biomassa para outras produções, particularmente no que respeita às questões energéticas, para as questões do calor. E isto é uma conclusão que outros interlocutores também, nomeadamente na audição última que tivemos aqui com vários representantes do setor, se percebeu claramente, sobretudo esta questão da indústria de pellets, e, portanto, aliás, o Sr. Professor confirma agora isto até com um exemplo caseiro, não é? Que a minha até me deixou ainda bem mais desperto para a questão, atendendo aos números que apresentou, não é? Ou seja, se a biomassa, enfim, há pouco usava esta expressão, arrefeceu no plano da sua perspectiva de rentabilidade para a produção de energia elétrica propriamente dita, eu acho que ela está em crescendo aquecimento no que diz respeito a esta nova utilização, que é a produção de calor. E era uma pergunta que eu colocava aqui, é se na área dos, daquilo que são os associados com quem naturalmente trabalham e com quem refletem sobre estas matérias e definem rumos de negócio, há um crescendo de interesse e, consequentemente, concretizados novos projetos ou em vias de concretização novos projetos de biomassa para produção de calor, ou seja, essencialmente produção de pellets, instalação de equipamentos, ou seja, há dinâmica empresarial nesta, nota-se isto está assumido no setor, porque seguramente dependerá muito, efetivamente, desse relançamento do interesse da biomassa lá para a produção de calor, também a perspectiva de evolução rápida do futuro deste setor da energia. Não é? Esta era uma questão que eu vos queria colocar e talvez a questão principal, e por outro lado também era uma questão que eu queria aqui, se possível, ver um pouco mais esclarecida. Que diferenças é que existem em termos de investimento, de custo de investimento, entre a instalação de uma central dedicada, biomassa dedicada à eletricidade, e aquilo que são os custos de uma central de produção de calor a grande escala, que não sei se isso também interessa, ou há perspectivas de campo de negócio, uma vez que será seguramente muito disperso os destinos e as utilizações. Ou seja, não sei se isto foi ponderado, se há, por exemplo, em função da concentração industrial de grandes áreas industriais, se porventura pode ou não, enfim, nessa perspectiva, poder ser uma área que desperte progressivamente interesse a existência de centrais de dimensão calor, biomassa, calor, de dimensão significativa, por exemplo, de apoio a grandes áreas empresariais. Só assim se justificaria. E também se uma, e portanto, se uma instalação desta natureza em termos de custos de instalação, enfim, mesmo assim é compensadora, atendendo à tecnologia que é usada, que já se percebeu que é diferente, pode ser uma parte dela de fábrica nacional, ou seja, há aqui um conjunto de aspectos que eu gostaria, se possível, fossem sublinhados da lógica de análise que os senhores acabaram de fazer aqui, que eu agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito bom dia. Começo naturalmente por agradecer os contributos que a APREM nos aqui deu e os ensinamentos. Eu próprio também compartilho a ideia manifestada pelo professor Sá da Costa. Eu fui presidente de Câmara de Penacova e promovi na altura que era a produção de pellets a partir de alguns equipamentos que produziam rações, nomeadamente com o desmantelamento da Triunfo em Coimbra, houve algumas máquinas de produção de rações que foram utilizadas logo para a produção de pellets a partir de resíduos da serração, e promovi também que as padarias no meu concelho fizessem a alteração e o custo que passaram a ter foi sensivelmente de 25% daquele que utilizavam com a nafta ou com esta foi, e portanto, e também sou hoje já um apologista da conversão das caldeiras caseiras para pellets e portanto compartilho bem isso e sei que os números são esses. No entanto, há aqui uma questão que já foi colocada por o meu colega Abel, que eu sinceramente não consigo compreender. Já foi aqui referido que há algumas centrais termoelétricas, nomeadamente no norte da Europa, fizeram a sua reconversão de derivados do petróleo para pellets. E, portanto, sabemos bem que hoje a nossa indústria instalada para a produção de pellets, para assim dizer, exporta toda a sua produção para esses países para produzir energia elétrica. Portanto, uma das primeiras questões que gostaria de colher a vossa opinião é porque é que não fazemos o mesmo, ou seja, porque é que estamos a produzir pellets para exportar para a produção de energia elétrica no norte da Europa e com os custos inerentes a este transporte, e por outro lado estamos a importar combustíveis fósseis para produzir energia elétrica. Essa era uma questão. Outra questão que eu gostaria que a APREN, e penso que estará em condições de nos esclarecer a todos, é que nos fizesse um balanço dos custos associados à produção real de energia elétrica, todos os seus custos, nas diversas vertentes de energia renováveis, seja na eólica, seja na hídrica, seja na de biomassa. Porque há aqui uma questão que ainda não foi esclarecida e gostaria, e provavelmente estarão em condições de o fazer. Há custos associados à produção de energia eólica e energia solar que não estão suficientemente divulgados, que é a questão da disponibilidade, ou seja, a eólica, efetivamente, tem um custo, quando a sua produção tem um custo baixo. mas tem atrás de si um custo elevado. Ou seja, porque um país não pode estar, não pode ter as suas unidades produtivas à espera que haja vento. Ou seja, tem que ter sempre energia disponível. E essa energia disponível nem sempre a eólica, apesar de ter uma produção baixa, apesar de ser uma energia ilimitada, mas quer dizer, há aqui um fator que efetivamente não vi ainda suficientemente divulgado e gostaria que se pronunciassem sobre isto. Depois, para dizer também o seguinte, é evidente que a biomassa é um recurso limitado. É um recurso limitado, mas não é propriamente muito limitado, até porque nós na biomassa, e por isso é que este grupo de trabalho foi criado no âmbito desta comissão e não da Comissão de Economia, porque temos por trás uma preocupação que é a preservação, preocupação da floresta, ou seja, de retentabilidade da floresta. E também é verdade, eu compartilho convosco, e eu sei, porque eu sou filho de madeireiro, não tenho orgulho em dizê-lo, e portanto comecei a minha atividade com tratores na floresta, portanto essas coisas que me estão a dizer, para mim, e depois fui administrador de uma empresa de óleos essenciais de eucalipto, andei a apanhar, a minha empresa andava a apanhar a rama de eucalipto para produzir óleo essencial, e nomeadamente o eucaliptol, que era dedicado à exportação. Portanto, sei quais são estes custos, mas também sei que há custos que efetivamente nós poderemos imputar a outros. Nós temos dito no âmbito desta comissão que há custos associados que nós temos, nomeadamente com o combate aos incêndios, que melhor seria que estivessem alocados à preservação da floresta e à prevenção da floresta. E, por isso, gostaria de vos, em concreto, pedir que fizesse um balanço dos custos associados às diversas produções de energia, não sei se me estou a fazer entender. A outra questão é, efetivamente, qual era, digamos assim, em termos percentuais, o valor que teria pergunto, se esses custos associados que dizem de remoção da floresta e tal fossem gratuitos, partindo do princípio que alguma biomassa é gratuita, digamos assim, ou fossem apoiados, qual era, digamos assim, a percentagem que traduziria a produção de energia elétrica a partir da biomassa rentável? Por outro lado, o que é que se poderia fazer, eventualmente, para motivar a cogeração? Sabemos que é evidente, estamos a falar de coisas diferentes, a rentabilidade não tem nada a ver. E o que é que, na vossa opinião, se poderia fazer para abandonar um pouco aquelas a produção de energia elétrica dedicada, mas para a cogeração? Não sei se me fiz entender. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, PCP.
Obrigado, Sr. Coordenador. Queria também começar por cumprimentar os dirigentes da APREN. Já foi mais ou menos tudo dito em função daquilo que é estas matérias do que ouvimos e daquilo que temos ouvido também de outros interlocutores, a confirmar que a utilização da biomassa para a produção de energia elétrica não resolverá os problemas que determinaram a criação deste grupo de trabalho, que era perceber até que ponto é que a produção de energia elétrica a partir da biomassa podia ser um contributo importante para defender a floresta do risco e do perigo dos incêndios. Temos ido percebendo, pelos vistos, é mais ou menos unânimo ao longo destas audições, que ela não resolverá o problema. E por isso aí as vossas intervenções só confirmam aquilo que já tinha, está mais ou menos estruturado na nossa cabeça. Contudo, esta questão da biomassa, eu gostava de dizer relativamente a estas, eu julgo que, e não sendo esta esta comissão não tem a preocupação de se preocupar com a perspectiva energética, nem eu domino essas matérias, mas a complementaridade da produção de energia elétrica há de ser importante. Aliás, aquilo que muitas vezes é apontado como um custo elevado de algumas energias, nomeadamente a eólica ou até já a fotovoltaica neste momento, percebemos hoje que já conseguimos hoje produzir energia a custos mais baixos porque foi feito um investimento inicial que potenciou aquilo que era a investigação e hoje isso já é possível, que não aconteceria, né? Teríamos sempre custos enormíssimos de produção de energia, por exemplo, da fotovoltaica, se não tivesse havido esses investimentos. Aliás, no caso da eólica, isso ainda é mais flagrante. Por isso, e aquilo que nos têm vindo a dizer, só entronca noutra questão, que é, também chegámos a este problema porque uma parte importante do interior do país está desocupada e está desabitada, e por isso, aliás, eu referi a isso numa última audição, ao longo da história do nosso país nós tivemos problemas. O problema era o contrário em termos da utilização da biomassa. Tinham que ser tomadas medidas para não tirar biomassa em excesso das florestas. As medidas na utilização, nomeadamente do montado, por exemplo, que eu conheço melhor da zona de onde venho, havia sempre muitas medidas restritivas para evitar os cortes de árvores, a roça dos matos, uma série de questões que neste momento, logicamente, estamos no lado oposto, porque não há pessoas a viver no interior do país e então temos é que estimular a utilização dessa biomassa. Aquilo que nos dizem e que nos têm vindo a dizer e que se confirma de a maior potencialidade. A utilização, o melhor potencial de utilização para a biomassa é a produção de energia de calor, né? A produção de calor numa utilização mais localizada implica também a existência de pessoas no interior do país para poderem usufruir desse calor e até estimular essa produção de calor. Por isso, voltamos um bocadinho ao mesmo, nada, não teremos medidas que resolvam o nosso problema de defesa da floresta sem fixar pessoas no interior do país, e isto é importante. A questão que eu, e cruzando-se com isto, só deixava uma questão, eu sei que não é a vossa área de intervenção, a vossa preocupação não é com a utilização da biomassa como fonte de calor, mas perguntava se, e uma vez que isso foi abordado, se esta biomassa que é utilizada para a produção de calor precisa de ser também de ter algum tipo de tratamento, ou se ela é utilizada diretamente e que implicações é que teria, que tipo de instalações era preciso fazer para, ou não, para utilizar esta biomassa como fonte de calor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, vamos dar novamente a palavra ao Sr.
Está aqui, muita coisa. Eu vou começar por tentar responder algumas simultaneamente a várias perguntas. Eu queria frisar uma coisa que é o seguinte. A nossa associação defende e os produtores de eletricidade a partir de fontes renováveis, todas as fontes renováveis. Mas há uma coisa que eu não me esqueço, enquanto presidente, e estou no setor há quase 30 anos, eu não me esqueço. Acima de tudo, eu sou português. E, acima de tudo, sou engenheiro. E, portanto, temos que ser, e sou por esta ordem, primeiro fui português, só 20 e tal anos depois é que fui engenheiro, não é? E, portanto, não deixar de... eu tenho que fazer aqui uma ressalvazinha, é que a minha mãe é espanhola, portanto, sou meio português, meio espanhol, mas pronto. Mas, à parte disso, mas temos que ser pragmáticos. E não posso, e não me esqueço nunca que sou português. E os recursos que nós temos têm que ser utilizados de uma forma eficiente. Mesmo que eu possa, às vezes, dizer coisas que vão contra o que alguns associados pensam porque não sou português. Eu posso recordar que houve uma altura que eu falei, era ministro da Economia, o Dr. Manuel Pinho, e secretário de Estado, o Carlos Zorrinho, e o Carlos Zorrinho, que está aqui na Assembleia, há de se lembrar disso, que apareceram com uma proposta de fazer 8.500 megawatts de eólica para abastecer Portugal. E eu disse-lhe, era um disparate. Não temos capacidade de poder fazer tanto, porque tecnicamente não é viável. Embora possa parecer muito interessante, não é viável chegar a esses valores. Portanto, eu, acima de tudo, prezo-me por, e sendo professor, de dizer a verdade e falar as coisas de uma forma objetiva. E, portanto, eu vou dizer isso. O que é que acontece com o recurso? Nós somos a favor da utilização da biomassa.
de toda a biomassa tem que ser aproveitada. Não podemos continuar a desperdiçar biomassa nos chamados festivais de incêndios de verão. É um disparate. Portanto, temos que aproveitar a biomassa. E agora, tendo este princípio, eu posso dizer que há três ordens de prioridade para a utilização da biomassa. Residual florestal. Eu não estou a falar que se criam condições que se pague tanto à energia que se passem a vender rolaria, a madeira, que podia ser para outras coisas, para queimar para ir fazer eletricidade, em vez de fazer ou móveis ou pasta de papel ou outra coisa qualquer. Portanto, estamos a falar de biomassa residual florestal. E a utilização prioritária é a cogeração. É a mais eficiente. Segunda é a produção de calor. Terceira é as centrais dedicadas. São por esta ordem e isto é indesmentível. É a física que manda aqui. E a física manda noutra coisa. É que o consumo, para o consumo de biomassa para fazer estas três coisas vai depender da distância. E, não, e é, eu tenho um colega que diz que a madeira enjoa. Enjoa porque não gosta de ser transportada a grandes distâncias, porque quando se transporta a madeira, transporta-se muito ar. E, portanto, temos que conjugar isto com as distâncias. Onde existe o recurso? Onde é que estão as fontes? E, portanto, quando eu estou a dizer, e disse muito bem o Sr. Deputado João Ramos, disse muito bem, é preciso que haja consumo. E, portanto, nós temos que pautar a utilização que vamos fazer da biomassa em função da distância onde está esse consumo. Se é a central de biomassa dedicada que está mais perto, a 5 km, e a da cogeração está a 150, é óbvio que a decisão é lógica. Portanto, isto tem que se conjugar estas duas coisas. E foi isto uma coisa que não foi tomada em linha de conta. Eu chamei a atenção aos sucessivos diretores-gerais de energia, e mais concretamente o Dr. Miguel Barreto, foi quem lançou o concurso de biomassa, que este fez mais um erro que é crasso. E eu faço aqui um pequenino parêntese. Todos nós sabemos que o nosso norte, quando temos água, antes de haver lajes hidroelétricas, não havia linhas elétricas. Mas, como havia o recurso, foi lá feito as barragens e as centrais e as linhas elétricas para irem lá buscar a energia produzida no sítio. Nós não tínhamos linhas elétricas, nem em Sines, nem no Pego, nem no Carregado, nem nada disso. Mas havia condições físicas interessantes para fazer as centrais térmicas, foram lá feitas as centrais térmicas e foram feitas a rede para fazer o contrário. Com as renováveis foi exatamente o contrário. E isso passou-se quer com o concurso das eólicas, que houve em 2005, quer com o concurso da biomassa, que também houve na mesma altura. Em que se disseram, se fez-se um planeamento ao contrário, diz assim, olha, nós temos disponibilidade na rede aqui, tragam cá o recurso. Que é um disparate. É um disparate. Primeiro, não há vento no sítio onde estão as subestações. E segundo, também não há biomassa no sítio das subestações. E, portanto, foram criados um sistema artificial que levou a alguns implantes, não vamos agora falar na questão da eólica, mas levou, foi uma razão principal que levou é que os concursos ainda não fossem feitos. As distâncias são muito grandes, foi feito sem pés na cabeça, por quem não sabe. E eu chamo aqui a atenção que já havia, quando foi lançado o setor, um conjunto de empresas significativo que tinham apostado em várias tecnologias da produção de eletricidade a partir de renovável e nenhuma das 5 ou 6 maiores concorreu ao concurso da biomassa, porque viu que era um perfeito disparate, que era inviável tecnicamente. Portanto, isto vai responder algumas das questões. Porquê é que isto não se fez? Porque as condições que foram postas são inviáveis. Mas então diz-se, mas estamos a fazer pellets e outros países estão a importar pellets. Eu vou-vos dar dois exemplos, duas questões. Um, para pequenas centrais. A biomassa, a eletricidade de biomassa em Itália, é paga a 180 euros o megawatt-hora. O nosso biomassa é paga a 120. Estes 60 euros adicionais paga perfeitamente o transporte e ainda sobra muito. Portanto, o que as centrais de biomassa cá estão a competir com as centrais da Itália em outro sítio qualquer, porque o produtor dos pellets não se preocupa a quem é que vende, quer é vender. E, portanto, estas discrepâncias que existem a nível europeu introduzem distorções. Depois, a outra questão, a Inglaterra está a substituir, está a queimar pellets em grandes centrais térmicas. Está, sim, senhor. Não é a fuel, é a carvão. Mas temos que perceber o contexto que se passa na Inglaterra. O carvão emite muito CO2, mais concretamente cerca de 900 toneladas por gigawatt-hora. É muito coisa. E se para queimar pellets é neutro, porque o CO2 é do ponto de vista zero. Portanto, estão a tornar operacional um ativo que têm, que é a central térmica, porque lhe fizeram alterações nos queimadores, que precisam de fazer alterações nos queimadores, e apesar de diminuir um bocadinho a eficiência, vale a pena, porque eles estão muito deficitários. Então, porque é que não se faz em Portugal? Pela simples razão que, além de haver uma perda de eficiência, as centrais a carvão, que temos cá duas, estão no fim de vida. A central de Sines está programado que seja desativado em 2000.
A razão essencial não é isso, mas eu depois compreendo.
Pois, mas estão em 2017. E a do Pego em 2020, 2022. E também não interessa fazer esta questão do que se passa nesse sentido. Agora, falou-me na questão de custos e nas variações dos custos. Nós fizemos, há cerca de ano e meio, um estudo com a Roland Berger, em que depois nós trazemos aqui uma cópia para definir, que é as avaliações dos custos e benefícios da eletricidade de origem renovável em Portugal. Isto é o sumário executivo. E nós dizemos, porque os custos não são bem comparados. Sou deputado, tem toda a razão quando diz os custos não são bem comparados. E isto é uma matéria muito complexa. E nós todos já ouvimos falar dos CAIs e dos QMECs e disto e daquilo e daquilo outro. Mas, fundamentalmente, a questão da comparação surge e nós fizemos aqui, sim, com valores passados, e fizemos projeções para o futuro, em que nós dizemos o custo o que a eletricidade da produção de regime, existe aqui dois tipos de produção, a produção de regime ordinário, que são as grandes centrais, e a produção de regime especial, que são as pequenas centrais renováveis e a cogeração fóssil. Pronto. A PRO, produção de regime ordinário, o preço é pago à saída da central. E o nosso P, as nossas centrais, o preço é pago à entrada da rede de distribuição. Uma coisa é comprar em grosso, quando eu faço a comparação com a carne de vaca, uma coisa é comprar o quilo de carne de vaca posta na vaca no pasto, e outra coisa é comprar o quilo de carne de vaca posta na prateleira do supermercado. Têm que ser comparadas nos mesmos sítios, não se podem comparar preços diferentes. Depois, aquilo que recebem, fala-se no mercado. Aquilo que recebem no mercado não é tudo o que recebem. As centrais recebem mais os CAIs e os QMECs e recebem mais os terrenos, as centrais hídricas recebem por fora um pagamento, recebe por fora o funcionamento das centrais a carvão, os filtros, a instalação dos filtros, é tudo pago por fora, não é tudo contabilizado. Como também tiveram até ao final deste ano, têm as licenças de CO2 grátis. E isto nós fizemos, isto é o preço do mercado, isto acresce isto tudo. O que é que acontece nas tarifas de feed-in? Nós temos que, e isto é o preço que recebemos, a eólica, por exemplo, paga 2,5% da faturação bruta às câmaras, que é uma espécie de imposto, não estamos contra, mas é um imposto, do imposto que mais nenhuma paga. Portanto, ou pagavam todas ou não pagam. Portanto, não se pode pôr esses 2,5% com direito para as câmaras. É uma forma de subsidiar as câmaras que nos foi imposta a nós. Então, ou põem todos, ou então tira-se a nós para fazer a comparação. Isso é tirado. Pois, pelo facto de nós existirmos, porque no mercado tem uma determinada quantidade de energia e chega a um determinado preço, pelo facto de parte do consumo de eletricidade ser satisfeito, por exemplo, pela eólica, faz baixar este preço. E depois comparam-nos a nós com um preço que nós fizemos baixar. Devíamos ser comparado, era com o preço se nós não existíssemos. Faz também baixar. Depois, temos a questão que eu já disse, nós entregámos na distribuição e o outro ser no transporte. Depois nós já pagámos, não sei se fizeram conta, mas as únicas formas de produzir eletricidade que pagaram contrapartidas ao Estado foram as renováveis. Foram as eólicas, foram as hídricas, foi a fotovoltaica, foi as grandes hídricas, as térmicas, nunca foi pedido um centavo que fosse. E depois tem toda a razão quando diz, nós, a eólica nem sempre há, e há os custos de backup e tudo mais. Há formas determinadas pela, pelas entidades europeias como é que se calculam estes custos. E nós acrescemos esses custos a isso. E fizemos a comparação dos dois. O que é que acontece com números reais verificados nestas comparações no ano 2005 a 2015? As variações são estas. Até houve 2008, que se bem se recordam, foi o ano que o petróleo quase que chegou a 150 dólares o barril, a renovável até foi 1 euro em 91, mais barata que a produção de regime ordinário. Isto não é mostrado. E nós fizemos projeções do que se vai passar para o futuro, para vários cenários. Eu não vou agora aqui estar a explicar, senão gasto muito tempo. Mas eu queria mostrar, é com este cenário, com o cenário intermédio, como houve alguém que perguntou, julgo que foi o Sr. Deputado Abel Batista, o que é que se passa com a biomassa no futuro. Nós temos aqui, isto vamos deixar-vos aqui cópias, a linha em traço interrompido, laranja, eu espero que não haja daltónicos na sala, é o custo, a nossa evolução prevista para o custo da eletricidade em produção em regime ordinário, com base nas evoluções dos cenários do custo do carvão, do petróleo e do gás natural, projetados para o período até 2030 pela Agência Internacional de Energia. E nós verificamos que as centrais eólicas e as pequenas centrais e os resíduos sólidos urbanos, em 2012-2013, passam a ser mais baratas do que a produção em regime ordinário. Depois, a produção, a cogeração de fontes renováveis de biomassa passam a ser mais baratas por volta de 2026. E a biomassa dedicada nunca o é. Portanto, se nós, isto com esta metodologia que eu referia aqui há pouco, em que nós consideramos que a partir do final deste ano, portanto a partir de 2013, as licenças de CO2 passam a ter que ser compradas por todas as centrais e os preços que projetámos foram os preços que usámos as projeções para o preço do CO2 que foi feito pela Agência Internacional de Energia. Portanto, isto é muito difícil e posso-vos dizer que isto é muito complicado. Se vocês tiverem acesso aos relatórios da ERSE sobre as tarifas de um ano, estamos a falar um relatório que nos leva a nós na APRENA digerir muito tempo. É um relatório de 1000 páginas, que eu costumo dizer que não está escrito em português, está escrito em ERSEs. É preciso andar ali a digerir muito para perceber o que é que se faz. E quase que dá às vezes a pensar que as pessoas não estão interessadas que se saibam a verdade. Mas, portanto, eu agora passava a palavra...
Tenho aqui uma grande...
Obrigado. Faz favor.
Tenho aqui uma lista longa para responder, mas vou tentar ser conciso e até respondendo como o Sr. Deputado precisa de se ausentar e tentar corrigir também uma questão que quando referiu com a geração versus dedicada. Há lugar para tudo. A questão sempre, e o complexo é, não se podemos dizer que vamos eliminar, digamos assim, ou preterir centrais dedicadas para só pensar em cogeração. Como eu disse há pouco, a cogeração só faz sentido onde é técnica e economicamente viável. E técnica, onde é que diz? Por exemplo, mesmo foi referido há bocado pelo Sr. Deputado, também em parques industriais, é se um investidor, seja ele de uma determinada indústria, ou seja, para um conjunto de indústrias, sabe que ao investir por 15 ou 20 anos, porque a cogeração só é cogeração se, principalmente, há uma coisa muito importante. Ela só se manterá como cogeração se produzir calor útil. Por se deixar, porque, por exemplo, vai para um parque industrial, mas há ali uma série de consumidores industriais que, eventualmente, por vicissitudes económicas e tal, começam a fechar o isto ou aquilo, deixam de consumir aquele calor e como é que fica esse projeto? Fecha? Arruína-se? A razão pela qual, normalmente, as cogerações têm aparecido tem a ver com projetos industriais mais ou menos estáveis, porque tem garantia que a indústria que também que lhe está a fornecer vai ser estável e que vai estar por muitos e muitos anos a consumir o calor. Porque se não consome calor, não é cogeração, passa a ser dedicado. Relativamente a fazê-lo em nossas casas, é possível, é caro. É muito caro, como disse há pouco, fazer com uma central, uma caldeirinha a pellets, ou mesmo a biomassa, por exemplo, num hospital, não é preciso ser uma coisa tão refinada, uma biomassa tão nobre como a pellet, mas enfim, uma coisa triturada, mas a partes trituradas, ou biomassa residual, pode, uma padaria, como disse bem, e deu aí um exemplo, um excelente exemplo, pode, de facto, utilizar com custo e sem subsídio. Agora disse há pouco, portanto, isto relativamente à cogeração e dedicadas, existe, o concurso teve algum cuidado.
Deixa-me só dizer uma coisa, há uma última, eu esqueci-me de dizer, desculpa interromper, mas uma das formas que se podia fazer a utilização de cogeração distribuída pelo país todo era o aquecimento das piscinas municipais. que em vez de ser estar a gastar uma máquina térmica normal, podia usar os pellets para fazer a cogeração. Podia estar a usar os pellets para fazer cogeração e fazia aquecimento da piscina e produção de eletricidade em simultâneo. E isso há em quase todos os municípios.
E portanto, mas isso de facto é importante e é de uma forma muito mais disseminada, quer dizer que é a proximidade da biomassa do seu consumidor e portanto isso é importante. Portanto, o que quero dizer é que as centrais dedicadas, e também há um aspecto que só para enfim, adicionar aos comentários do professor Sá da Costa, em que de facto houve alguma preocupação, quando foi dos concursos das centrais de biomassa, para além da rede ser capaz de ligar, mas houve alguma preocupação na altura também de colocar junto a pontos onde havia, e vendo a distribuição inicial da altura, de onde havia minimamente biomassa. A questão é que agora isto já está um bocadinho depois aglomerado e tal, e distorcido, e portanto não sei depois no final o que é que será. Mas havia alguma preocupação. Mas quer dizer que há, como complementaridade, é preciso, mas é ver, na região em que se pretende manter uma central. Por exemplo, para o interior, Porto Alegre, ou mesmo Covilhã, praticamente não há grande indústria que possa suportar ali, de uma forma continuada, eu friso, de uma forma continuada e de longo prazo, com a geração. Não há parques industriais suficientes, porque depois são pequeninas quantidades de calor, não é a quantidade suficiente para gerar com a geração. Okay? E aí, provavelmente, havendo uma boa mancha florestal, e se houver exploração sustentada da floresta, provavelmente haverá biomassa florestal residual e residual que possa, eventualmente, ser capaz de alimentar centrais dedicadas. Portanto, não é de desprezar. É preciso, mas é ponderar onde e como. Ponto número 2. Pellets. E porquê é que nós andamos a produzir pellets e andamos a exportar? Porquê é que não fazemos cá? A razão, para além das que foram apontadas pelo professor da Costa, é uma coisa muito simples. O que está a utilizar pellets, seja na Bélgica, Eletrabel, seja no Reino Unido, porque eles não têm muitos recursos renováveis, é no co-firing com o carvão. O que é isso? Cá em Portugal foram feitos variedíssimos estudos, quer pela Central do PEC, quer do Sines, para fazer o mesmo. E aquilo é para substituir 10% de carvão, por exemplo, por pellet. Fazem os pequenos investimentos. Isso é só possível como? Com subsidiação, com ROCs em Inglaterra, portanto, não foi feito porque não foi implementada em Portugal uma feed-in para pagar às centrais de carvão um custo adicional, que os portugueses teriam, e as empresas, teriam que suportar nas tarifas de energia elétrica. Porque a pellet, e há dois tipos de pellet, até na normalização da pellet, há pellet doméstica, chamada doméstica, portanto, para pequena, e a da grande indústria. Tem até normas diferentes. E a que está a ser exportada, e podem conferir isso com os produtores de pellets, é quase exclusivamente para estas grandes centrais de co-firing. Relativamente ao rendimento, que acho que o Sr. Deputado referiu, tem mais rendimento. Uma central de carvão tem um rendimento que oscila, se for mais antiga, menos antiga, 35% a 38%. Portanto, tem mais do que uma central dedicada que tem, disse, sei lá, até 30%, 25% a 30%. É evidente que se junta a pellets, mas o curioso é que quando se junta só 10% para substituir o carvão em 10%, esse rendimento baixa ligeiramente. Para 2%. Imagino que se tem 36, passa a 34. Ou seja, prejudica os 90% do carvão. E porquê? Porque o carvão está tão afinadinho, aquela é tão sequinha, de um pozinho, que ela está tão afinada para ter pouco oxigênio de ar, pouco ar residual a mais. Quando mete a pele, até a pele tem 10% de água, tem uma série de coisas e vai destabilizar ligeiramente todo aquele. Agora, isso é possível se lhe injetar feed-in. O que é que aconteceu, por exemplo, a Bélgica era, em 2010, o segundo importador europeu de pellets. Há dados com isso, há estatísticas com isso. De repente, em 2011, passou para quinto lugar. Porquê? Porque com carvão barato e CO2 barato, sabem que agora a cotação de CO2 está em 8, 6 euros, e carvão que foi disponibilizado pelos Estados Unidos, que deixou de consumir carvão, portanto, consumir gás natural, com shale gas, o gás de xisto, a 1/5 do preço da Europa, e libertaram esse consumo de carvão, e, portanto, cá na Europa, então, eles simplesmente, como é fácil, como é co-firing, é, não, agora produza-se com carvão, deixa as pellets. De tal maneira que há produtores de pellets, e deve conhecer alguns com dificuldades, e em Espanha já fecharam três centrais. Felizmente, ouvi na semana passada uma notícia muito boa de um dos nossos produtores de pellets em Portugal, que disse, neste mês fiquei surpreendidíssimo, não vou dizer de quem é, para não fazer publicidade a ninguém, mas diz, o mês de outubro, das nossas vendas, 25% foi para o mercado interno de calor, ou seja, para o mercado chamado doméstico, para as grandes superfícies que vendem depois para coisa. Igual em igual para o mercado de pellet, tem a tal norma diferente para a Europa, essencialmente Suécia, que é também para pequenos serviços e domésticos. Isto é curioso, para calor, sem subsídio. Porque para o carvão, há aqui a questão, estamos disponíveis para pagar um subsídio, Mais, é que não podemos esquecer que pellet é madeira, que por acaso, devido à redução da construção civil em Portugal e do mobiliário, porque quem faz casas precisa de mobílias, infelizmente a fileira do pinho sofreu uma grande derrocada na sua procura do pinho, e as pellets foram uma maneira de canalizar parte desse pinho, que até sofreu alguma redução, porque havia oferta de pinho no mercado, e as pellets foram isso. Mas é madeira. E madeira, se estamos, porque é que o fabricante de mobílias que faz esta mesa não há de ter por cada mobília, ainda por cima para exportação, e cria muitos postos de trabalho, porque uma central é preciso meia dúzia de gente para operar uma central. Enquanto para fazer mobílias e transportar as mobílias é preciso muita gente e dá muito emprego. Porque é que o indivíduo que faz esta mobília, que é com madeira, não há de ter 5 ou 10 euros por cada mobília que faz? E o indivíduo que faz coal-firing em uma central de carvão tem X euros, que o ROC pode ser quase o dobro. O ROC é uma designação inglesa tem a ver com um prémio indexado ao preço de mercado da energia na pool do Reino Unido. E, portanto, se está, por exemplo, a 50 e tal euros, se ele tem 0,5 ROC, quer dizer que lhe dão mais 20 e tal, se for duas vezes, dão-lhe 50 euros e por aí dentro. Se atingir mais do dobro, dependente da tecnologia que ele usa. E, portanto, mais uma vez, esta central, tem o subsídio. E só não é em Portugal porque não estamos a dar uma subsídio a centrais de carvão. Tão simples quanto isto. Porque foi reclamado pelas centrais de carvão para fazer o mesmo. Aliás, estava no PNAE, portanto, no Plano Nacional de Alterações Climáticas, portanto, para reduzir as centrais de carvão, a utilização de carvão, era isso. Como não houve esta subsidiação? Mais, na Europa, com os critérios de sustentabilidade da biomassa, tal como o critério da sustentabilidade dos combustíveis, dos biocombustíveis, que está muito em voga, estão a colocar em questão esta utilização massiva em centrais térmicas de carvão. Porquê? Porque aquilo estão importados dos Estados Unidos, do Canadá, de muitos países da Europa, como Portugal e Espanha, por aí adiante, e isto tem custo de transporte, tem libertação de CO2 de transporte e tem muitas outras coisas. E, se não tivesse subsídio, não eram capazes de o fazer. Tão simples quanto isto. Se tivesse o subsídio, eles simplesmente fechavam a torneira. Não tem. E é para utilizar madeira. E, como disse, é para utilizar um recurso que é utilizado noutros tipos de atividades, porque é que o indivíduo que produz cortiça ou produz mobiliário ou produz pasta e papel também não há de ter por cada tonelada, por cada unidade que faz, também um subsídio. Portanto, isto é a questão. Onde é que... Mais, são produtos de valor, muito maior valor acrescentado e de criação de emprego, face a esta atividade de produção de energia. Porque estamos a falar, mais uma vez, e friso, madeira, não é? Aliás, e para comparar isso relativamente à Finlândia, que é tem um manancial florestal enorme, se olharmos para o mapa mundial de fabricantes de fábricas de pellets, eles têm muito poucas fábricas. Muito poucas. E têm um grande consumidor de pellets na Suécia, mesmo industrial. Porquê? As poucas que eles têm estão ao lado de indústrias de serrações, que já não se riem, e eles têm uma indústria enorme de serração, para exportação. E, portanto, usam na medida disso. Portanto, não andam a cortar madeira para fazer isso, porque não têm subsídios cruzados para o fazer. E, portanto, quando olhamos para outros países, não é bem assim, mas isto numa ótica de andar a exportar. Mas, como disse, temos um mercado imenso, ainda para progredir na área do calor. Em vez de andarmos a construir redes de gás caríssimas, algumas com gás natural e que feito com camiões e que vão para Bragança e depois temos lá uma estação de gasificação, que depois todos os consumidores de gás têm que pagar essas redes caríssimas para padarias, piscinas, hospitais e por aí adiante, quando podemos utilizar, que é sítios tão recondidos no país, podemos utilizar biomassa e, como disse, muito mais barata. Aqui isto é que era impensável. Houve aqui, no passado, já há algum longínquo, uma quase pressão para meter redes de gás em todo o sítio, que depois delas estarem feitas, os consumidores têm que pagar, que estão nas tarifas de acesso às redes de gás. E quando temos biomassa? Bom, mas agora, aprendendo, disponibilidade de biomassa, a questão dos investimentos nas centrais de biomassa é a disponibilidade a longo prazo. E quando diz que porquê é que não se investiu e porquê é que não... Às vezes é apontado que não há financiamento dos bancos. Mas há empresas que têm disponibilidade, algumas, de financiamento e não o fizeram por motivo. E até, mesmo não tendo ganho licenças dos concursos, como disse há pouco, até porque algumas desistiram, já houve outros promotores que ganharam essas licenças e que foram oferecer a outros promotores que provavelmente não teriam essas dificuldades de financiamento. É uma coisa muito simples, porque o investimento sabe-se, porque algumas até já estão feitas. A questão é, aquilo é para 25 anos. Qual é que é o preço da biomassa daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20? Mesmo um banco, quando vai financiar, ele tem que analisar risco. E se houver uma grande pressão sobre a biomassa, porque depois não se pode ir bater aos senhores deputados ou ao governo, dizer, deem mais subsídio porque eu estou esganado, porque o preço da biomassa subiu e eu não me aguento. Porque é, de facto, contrariamente ao vento ou ao sol está estabelecido, esse não aumenta de preço. Este tem um grande risco ao longo do tempo. E, portanto, é mais a sustentabilidade do preço da biomassa que podemos atingir e que é um risco que ninguém consegue cobrir, porque senão mais estariam feitas. Agora, relativamente à dinâmica empresarial disto, as pellets de calor, já abordei de alguma forma, porque há um espaço enorme para progredir. Em vez de andarmos a utilizar gás e disperso tudo quanto é lado, e redes de gás caríssimas, nós temos possibilidade de usar e fomentar cada vez mais, porque andam-se a converter as baterias, as padarias todas a gás. Foi um erro. Quem diz as padarias, muitas outras coisas. Temos aí piscinas e outras coisas com encargos enormíssimos para as câmaras municipais, hospitais, a gás, quando podemos ter outra fonte e deslocalizada. Portanto, também já foi abordada a questão dos parques empresariais e a garantia do preço e o consumo, a tal história que é preciso vapor, de uma forma, mesmo em casa, nós não consumimos vapor ou água quente de uma forma continuada, é muito por picos. Portanto, só tem meia dúzia de horas equivalentes no ano para esse consumo, ter um equipamento caríssimo de produção de energia elétrica para algum tempo, porque aquilo só se faz quando é uso simultâneo, não dá para acumular, digamos assim. E, portanto, isso torna-se extremamente oneroso. A cogeração só faz sentido quando tem 6 mil horas ano, 7 mil horas ano, desejavelmente 8 mil e muitas horas ano. Senão não vale a pena que seja só... Porque se tem muitas ou poucas horas de produção, tem que onerar muito a produção de energia elétrica para ser tecnicamente viável. Os custos indiretos já foram falados, mas há uma questão também muito simples, que disse há pouco, que é muito simples. Por cada megawatt, isso foi feito e até se pode demonstrar, que se por cada megawatt eólica considerar que tem uma central de ciclo combinado a gás, que em termos de custo de capital ela tem muito mais, o custo é o gás, de backup, até está parada, isso teria quase dedicada. Por cada megawatt, note bem, e que não é preciso tanto, eu não vou entrar aqui em pormenores, isto daria a cálculos feitos que dá entre 15 a 17 euros megawatt-hora. É fácil fazer, porque é praticamente só o custo de investimento e, naturalmente, a remuneração do custo desse investimento. Mesmo que ela estivesse a esmagadora do tempo, maioria do tempo, parada, à espera, quando não há eólica, entre ela. Então, temos um bocado nas centrais e combinado novas que estão a ser feitas. Isso pode ser explicado mais uma vez. Relativamente, que disse que temos muita biomassa. As estatísticas da Autoridade Florestal Nacional e da FAO mostram que, ao longo de muitos anos, nós exploramos, em média, cerca de 11 milhões de metros cúbicos de madeira das várias espécies. Pinho, eucalipto, sobreiro, por aí dentro. 11 milhões. Estão estatísticas da FAO, da Autoridade, podem ter isso. Ao longo do tempo, de muitos anos. Portanto, se temos 11 milhões de exploração para estas atividades todas florestais, vamos supor que temos sobrantes disto, e não vou entrar aqui com muitos cálculos que é a densidade da madeira, isto e aquilo, vamos supor que é menos a densidade da madeira, é um bocadinho menos do que isto, que é quase 11 milhões de toneladas, é menos, são 10, porque a densidade inferior é 1. Se tivermos, por exagero, 30% de sobrantes disto, 30%, portanto 30% de 10 milhões de toneladas, temos 3 milhões de toneladas de sobrantes, ramadas, bicadas, casca, portanto, tudo isto é uma quantidade considerável. Mas hoje em dia já é utilizado nas centrais dedicadas já existentes, já temos umas tantas, e nas centrais de cogeração e outras utilizações de calor, cerca de 2 milhões. Quer dizer que temos 1 milhão. E podemos ter mais. Se produzirmos mais floresta, preocupação que o Sr. Deputado disse há pouco, se de facto aumentarmos mais e mais atividades que são sustentadas na fileira, se produzimos mais, andámos há 2 anos, agora está menos, mas andámos a importar 200 milhões de madeira. Isto é criminoso. Um país que tem aptidão florestal, como é que andamos a importar 200 milhões, podemos distribuir esta riqueza aqui internamente, para produzir madeira? Para atividades, portanto era para atividade, e que depois, se a produz, tem mais sobrantes, não é? Para utilizações energéticas, e não madeira com subsidiação cruzada, como por exemplo para centrais de carvão. Porque, por exemplo, para a produção de calor, como disse há pouco, não precisa, peço desculpa. Só uma coisa, portanto, disse há pouco também, portanto, a produção de cogeração já disse, é quando é viável, e relativamente a ver ou não biomassa e ser coisa, dou o exemplo, por exemplo, do Distrito de Mortágua. O Distrito de Mortágua, ou, perdão, tem toda a razão, peço desculpa, o Conselho, já estava a promover. O Conselho de Mortágua é um bom exemplo de uma aposta que tem mais de 2 décadas, em que, quer pela produção florestal que tem, quer pela produção de biomassa, aliás tem lá uma central, mesmo que depois produz para essa, e para algumas já estão por ali à volta, em Cacia, Figueira da Foz e por aí adiante, e que vemos, por exemplo, também do ponto de vista dos fogos florestais, tem uma incidência muito pouca. Eu não estou a dizer de um ano, estou a dizer de 2 décadas. Mesmo quando foi muito mal em 2005, ou mesmo este ano, ou outros, ou 2003, 2005, tem uma incidência muito pouca. Porquê? Porque aquela gente tem um cluster, e também muito apoiado pelo próprio Presidente da Câmara, em que explora aquilo, aquilo é deles, eles tomam conta, têm muita prevenção no fogo, têm caminhos, têm depósitos de água e depois já têm oficinas, como têm muitas máquinas a trabalhar, é curioso quando se vai naquilo, e aquilo até é íngreme, muito íngreme, e vê-se uma máquina florestal ali, uma a cortar a colar, máquinas têm grandes gastos, já têm oficinas, isto de economia gera economia. E, portanto, vemos ali um cluster que, de facto, vive da floresta e a tal desertificação não é assim tão acentuada como noutros sítios. Porque o que nós temos em Portugal, e para terminar, peço desculpa, Sr. Deputado, que é, nós temos um problema que tem a ver com a propriedade florestal em Portugal. Cerca de 85% tem menos de 3 hectares. Eu digo isso porque eu próprio, ou melhor, do meu avô, o meu pai, tenho na região das Beiras, lá um terreninho, mas é uma coisa pequenina, 2 ou 3 terrenos, eu nem sei onde é que é. E já disse ao pai, mas porquê é que não vende aquilo? Não tem quem compre. Não sei onde... Se o meu pai morrer, não sei onde... Mas conforme isso, eu já tive casa até por causa de projetos que tivemos, que andei... Alguém me disse, olha, veja lá destes artigos quais são os meus. Que era para passar uma linha de alta tensão. E, portanto, as pessoas não sabem. E, portanto, enquanto tivermos este tipo de obstáculo, e passa pelos senhores deputados, neste âmbito de trabalho, que a promoção da floresta e as atividades florestais para as fileiras florestais vão gerar biomassa. Mas conforme vimos... Ela, se continuarmos a explorar os 11 milhões e até importar alguma madeira em vez de produzirmos carne, nós teremos esta biomassa. Agora podemos apoiar culturas dedicadas, mais florestação para atividades de fileiras florestais que geram e que poderá ser utilizada eventualmente sem e não precisar. Já agora, para terminar, há pouco não respondi a uma pergunta, a cogeração também não é muito fomentada cá, aliás, com até os últimos desenvolvimentos, porque, contrariamente a vários países europeus, a tarifa, de alguma forma, bonificada para a cogeração, a biomassa, é bastante inferior, e está nos dados da estatística, no ano passado foi uma média de 95 euros contra 115 euros para centrais dedicadas, contrariamente ao que acontece em Espanha, ou em França, ou outros países, em que, por ter mais rendimento, é maior a tarifa na cogeração, a biomassa, do que nas centrais dedicadas. Portanto, há uma promoção de eficiência. Que em Portugal, por razões diversas, não vou aqui discutir, não se percebe porque é precisamente o contrário, foi mais agravado. Porque, e para terminar, porque se fosse vantajoso, ao longo destes anos, teriam sido feitas muitas centrais de cogeração a biomassa, contrariamente a que foram feitas de gás ou outros investimentos na área das renováveis, como o solar, a eólica e a hídrica. Se fosse de facto vantajoso, elas apareciam por natureza. Por algum motivo, isso quer dizer que não foram feitos.
Muito obrigado. Acho que foi bastante importante. Temos aí contributos muito importantes. Muitas das coisas que aqui ouvimos, enfim, vêm na linha daquilo que temos ouvido de outras associações e de outros intervenientes, mas houve aqui coisas novas que, com certeza, nos vão ajudar enfim, a tirar conclusões melhores. Muito obrigado pela vossa presença.
Só terminar o seguinte. Nós trouxemos ali assim, portanto, deixar a cada um de vós uma brochura do sumário executivo que fizemos com a Roland Berger. Temos ali só trouxemos um pequeno muito volumoso, um anuário que nós publicamos todos os anos dos nossos associados e que está separado pelas tecnologias. Pode-se ver aqui o grosso, o verde é o eólico, o azul é a hídrica, mas também está aqui assim a biomassa e o solar, em que trouxemos, se algum deputado quiser, nós podemos fazer chegar isso. E trazemos também ali, sim, nós fizemos, antes do verão, uma campanha de informação, porque nós achamos que isso devia ser feito por parte do Governo, mas o Governo não tem dinheiro e, portanto, nós tomamos uma campanha de informação com umas cartas abertas dirigidas a umas quantas pessoas do Ministro da Economia, do Ministro das Finanças, do Ambiente, etc., a Associação Nacional de Municípios, e produzimos, paralelamente a cada uma dessas cartas, um conjunto de 7 vídeos, a 1 minuto cada vídeo, em que nós pusemos à disposição na net, não temos dinheiro para o passar na televisão, nós achávamos que devia passar na televisão, em que deixamos uma pen em que estão o conjunto desses 7 vídeos, que são extremamente didáticos. Já temos tido pedidos de escolas para passar, mas escolas desde as escolas primárias para que passarem esse sentido. Nós também tínhamos preparado uma apresentação, se fosse necessário, bem como o documento que nós fizemos com críticas no setor da biomassa relativamente ao Plano Nacional de Ação de Energias Renováveis, em que, se eu tivesse os vossos meios, ou diretamente para a Comissão, poderemos, depois faz a distribuição, por onde distribuímos esses documentos e vamos-los distribuir, vamos fazê-los chegar. Um quer em PowerPoint, quer na versão Word, porque só uma vez que tiver hipótese de utilizar ou quiser utilizar, não tem o trabalho de estar com o PDF e as dificuldades que essas coisas todas têm, que nós sabemos que tudo o que for possível para otimizar o tempo. E, mais uma vez, estamos sempre à vossa disposição para este tipo de audições ou para eventuais esclarecimentos pontuais que queiram ter sobre o setor das energias renováveis.
Muito obrigado. Nós agradecemos então quem envia. Aqui o senhor vai deixar o contacto, depois envia por e-mail e ele distribui por nós todos.
Muito obrigado.